negócios e tendências.
Muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Uninter. Hoje com o programa Negócios e Tendências. E nós falaremos hoje sobre um tema que eu acredito que você deve ter refletido aí no meio dessa pandemia, que é o consumo consciente. Você percebeu o quanto nós aumentamos o consumo de algumas coisas? Especialmente as pessoas que pedem muitos deliveries. Você parou para pensar que aquela quantidade de embalagem que vem para que não haja contaminação do coronavírus, embalagem, dentro de embalagem, mais embalagem, o quanto isso, né, se são embalagens que não têm um trabalho de favorecer a questão biodegradável, o quanto isso aumentou o lixo? No começo da pandemia, eu me lembro de ver nos telejornais o quanto as toneladas de lixo por dia nas residências, né, de todo o país aumentaram. E aí eu fiquei pensando, será que quando nós consumimos, a gente realmente se preocupa com a quantidade de resíduo que gera? Porque sim, essa é uma preocupação que tem que partir do individual para que daí nós possamos, como coletivo, ter ações para que a gente possa efetivamente contribuir com a natureza. Eu estou aqui com a Bárbara, minha querida companheira de sempre, e eu queria ver com ela o que ela acha, se ela também percebeu que na pandemia alguns consumos aumentaram. Como está sendo para você essa percepção, Bárbara? Boa tarde, primeiro.
Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa edição do Negócios e Tendências. Bom, acredito que durante agora a quarentena, né, a gente percebeu que o consumo em casa, a quantidade de lixo que a gente produziu aumentou bastante, né? Pelo simples fato de que a gente está ficando o dia inteiro em casa, né? Muito mais do que a gente ficava antes. Porém, a gente vê também que muitos casos, muitos estudos estão sendo lançados agora para falar sobre isso, por essa questão do consumo consciente, né? Eu até trouxe aqui uns dados do site do Sebrae, que eles fizeram um estudo, né, que mostrou o novo comportamento do consumidor diante da pandemia. E dentro desse estudo, né, no caso, essa pesquisa elaborada pelo Instituto Nielsen, identificou 6 etapas em torno das preocupações com o surto da Covid-19, que estão ligadas, né, quanto a isso do consumo. A primeira seria compras proativas para a saúde, a segunda, gestão de saúde relativa, a terceira, preparação da despensa, a quarta, preparação à vida do distanciamento social, a quinta, vida restrita e a sexta, vivendo uma nova normalidade, o que se coloca muito dentro dessas etapas do novo consumo, né, professora Cláudia? Quanto a isso de repensar a forma como a gente consome, né?
Sim, e é interessante, né, que essa questão do novo consumo para os produtos e serviços para a nossa biossegurança, né? Eu tenho notado, Bárbara, por onde eu vou, final de semana passada eu fui no litoral aqui do Paraná, e máscaras jogadas na areia da praia. Aí eu fico pensando, gente, olha só, máscaras, né? Máscaras, essa montoeira de máscaras que todos estamos usando. Imagine, além do risco de contaminação, né, de um para o outro aí, de alguém lá, uma criança pegar essa máscara, ou sei lá, o que, ou até mesmo você, né, não percebe, como é que a pessoa não faz o descarte correto de algo tão perigoso até, né? Porque a gente não sabe, andando nos parques aqui em Curitiba também, eu tenho notado. Não é, assim, uma quantidade absurda, até porque o pessoal da limpeza cuida disso para nós, né? Da limpeza pública. Mas eu também vejo máscaras, e não aquelas descartáveis apenas, aquelas de tecido, sabe? Esses tempos eu cheguei a ver até aquela que é um bico de pato, assim, que parece máscara que é utilizada por médicos e o pessoal da área da saúde. Então, tirando essa parte, né, que a gente também está gerando essa montoeira de plástico, de roupa, de aquela viseira, tudo, para não nos contaminar, qual está sendo a nossa preocupação para o descarte, não só desse material que a gente usa de biossegurança, mas desse material que a gente, aliás, de todas as coisas que a gente, que nós estamos utilizando, né, a mais por estarmos em casa. Claro que também o contrário é verdadeiro, porque se nós também não estamos mais pegando o nosso carro ou entrando num ônibus, aumentando a quantidade de ônibus, o nosso carro com os gases que ele elimina, junto com a maior quantidade de ônibus rodando, nós também estamos fazendo algum tipo de economia para o meio ambiente. A gente meio que trocou, né, Bárbara? Antes a gente tinha um tipo de poluição, um tipo de pegada, né? Para ir para os nossos ambientes de trabalho, né? Para aquelas pessoas que estão podendo fazer home office. E agora a gente fica em casa, a gente está gerando um outro tipo de lixo, digamos assim, né? Mas o que eu gostaria de trazer hoje para a gente discutir é qual é o meu papel na geração do resíduo daquilo que eu consumo. Qual é o meu papel? Outra coisa, será que a indústria que me vende esse produto, será que a indústria ou o mercado aqui do lado, né? Eu tenho um mercadinho aqui perto da minha casa, desses mercados de bairro que a gente conhece o caixa pelo nome, o gerente, quando você chega, te chama pelo nome. Sabe esses mercadinhos bem pequenos? Uhum. Eu acho tão engraçadinho ali, porque eles perguntam assim, a senhora quer caixa ao invés de sacola, né? A senhora trouxe a sua sacola hoje, né? E assim, ó, eu acho tão interessante, porque assim, ó, no começo eu não levava, eu ficava dependendo da sacolinha do mercado mesmo, né? Mas é tão legal ver o jeito que eles oferecem para a gente essa questão de usar menos sacolas, e eu acabei me conscientizando de que lá é legal eu levar a minha própria embalagem, né? Ou se a minha própria embalagem não dá conta, aquelas sacolas especiais feitas para compra e tal, né? Tem todas as sacolas recicláveis, bonitas nesse sentido, né? Utilizar caixas, né? De qualquer modo, veja, são ações pontuais e pequenas que começam na nossa consciência, que de repente o comerciante do teu bairro está fazendo, né? Aí a indústria, claro que tem legislação e tem indústrias que elas são obrigadas a dar conta do resíduo e do produto que elas geram. Ah, a professora Elenita está entrando, olha aí. A
professora Elenita entrou aqui, veio agregar a nossa conversa.
Bem, tive um probleminha só na minha tecnologia, né? Mas estamos aqui, né?
Não tem problema.
Faz parte, né, professora?
Ai, me desculpa, boa tarde para todos.
Boa tarde. Professora Elenita vai falar para nós que o tema hoje foi proposto por ela, inclusive, né? Essa questão do consumo consciente, e ela tem uns estudos e uma pesquisa que ela fez. E ela vai contar um pouco para nós sobre isso. Só para te localizar, prof, nós estávamos falando, eu e a Bárbara, sobre essa questão de estarmos conscientes do consumo que a gente gera. E eu estava dando exemplo assim, a gente vai aqui no mercadinho, eu vou aqui no mercadinho do bairro, eles perguntam, a senhora quer colocar suas compras em caixas? A senhora trouxe a sua sacola, né? E o quanto isso, com ações pequenas, né, a gente acaba contribuindo de maneira pequena, mas não simplória, para o meio ambiente. E aí, para dar o gancho para você, eu queria te dizer como é que fica essa questão da geração de resíduos das grandes indústrias. E passo a palavra para você, mais uma vez, bem-vinda, professora Elenita.
Então, em relação ao resíduo, que na verdade não é só da grande indústria, né? Todo consumidor, ele gera um resíduo. E assim, em relação aos resíduos, eu entendo que muito está ligado à obsolescência dos produtos. Então, eletroeletrônicos já nascem com a vida definida, a vida útil definida, né? Então, ele nasce para ir para o lixo. Então, muitas vezes, hoje a gente compra um celular e amanhã já tem um novo no mercado, aí eu preciso daquele celular, eu quero aquele celular. Então, assim, e não é só com celular, é com computador, com geladeira, com tudo que tiver dentro de casa, porque cada vez estão lançando mais produtos interessantes e aquele que a gente tem em casa acaba ficando obsoleto, né? Então, temos essa obsolescência programada, que é esse que o produto já sai com essa vida útil definida, e temos também aquela obsolescência perspectiva, que é a conquista do jovem, do adolescente. Hoje eu colocaria até o adulto nisso, porque eles ligam o produto a uma marca ou uma pessoa famosa. E aí parece que eu vou ser mais aceita no meu grupo se eu tiver aquele produto que aquela pessoa usa ou com aquela marca que a pessoa usa. Então, eu observo assim, que cada vez mais, principalmente, a gente já começa criança assim, né? No meu tempo, se eu não me engano, era tênis. Agora é celular, né? Então, as crianças acabam sendo seduzidas por essa... por essa visão, né? Porque faz parte do imaginário dela, né? Ser bem aceita, chegar no seu grupo e ser, vamos dizer, a popular, né? E então eu acredito que muito vem realmente da obsolescência, esse resíduo, esse lixo que vem, né? Que a gente acaba deixando. Então, mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a logística reversa, né? Para a gente chegar em algum, né? Pelo menos discutir um pouquinho, né?
E essa relação que nós temos hoje com essa necessidade que é criada em nós, né, professora? Você falou sobre, na nossa época, né, nós somos da mesma geração, eram tênis, né? Agora são celulares, né? E sempre terão os seus convites a um consumo desenfreado, algo que você precisa, entre aspas, ter para se sentir parte do grupo, né? Como é que fica, na sua opinião, professora Helenita, essa questão de consumirmos e qual o papel, né, qual seria o papel das empresas nessa geração dessa necessidade, que na verdade não é uma necessidade, né? Aí entra mais pela questão do desejo, né? E como é que você vê essa perspectiva, professora?
Eu penso assim, Cláudia e Bárbara, e todos, que essa necessidade, na gestão comercial, a gente já estuda isso, né? É o comportamento do consumidor. Então, nós buscamos vamos dizer assim, comerciantes, saber como o meu consumidor pensa para que eu possa garantir a minha venda. Mas hoje o consumidor está um pouquinho diferente, ele já está pensando um pouquinho mais. Claro que ainda a gente vai muito pelo preço das coisas, mas tem consumidor que, além do preço, ele vê toda a cadeia, né? Então, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é em relação ao estudo. Há um estudo realmente das empresas, né, dessa parte de mercado, que estuda o comportamento do consumidor.
E, além disso, né, claro, claro que é gerado desejo, né? Para que as pessoas movimentem toda essa roda da economia. É exatamente isso que você muito bem lembrou. Só que eu acho interessante, eu vou chamar a Bárbara para essa conversa também, né? Porque ela estava aí no começo com a gente, para ela não se sentir excluída da conversa. Eu acho interessante, Bárbara, não sei se você já deve, como jornalista, você já deve ter percebido, né? A gente compra camisetas a 10 reais, por exemplo, né? Uma blusinha a 10 reais, tantas lojas vendem a 10 reais, né? 15 reais. Não sou contra o baixo preço das coisas, de forma nenhuma, né? Mas, quando você para pensar, tem um pouco a ver com o que a professora Helenita falou antes, da obsolescência planejada ou programada, né? Como é que você entra numa loja, por exemplo, de R$1,99, né? Ou nessa loja de R$5,99 ou R$10, né? E você compra coisas, se você faz exatamente esse pensamento que a professora Elenita falou há pouco, se você conhece o processo de produção de algo, de preparo de algo, como é que isso pode ser vendido tão barato? Aí, na minha opinião, por isso que tem aqueles escândalos de mão de obra escrava, né? Claro que consegue vender uma camiseta a R$10, e não estou dizendo que teria que ser vendido a 100, né? Mas existe uma exploração. Alguém está pagando para você ter aquele produto por R$1,99 ou R$10. O que você acha sobre isso, Bárbara querida?
Professora Cláudia, eu concordo exatamente com o que você falou dessa questão da mão de obra para conseguir colocar esse preço baixo, porque uma coisa que eu estou observando bastante desde quando a gente entrou na quarentena é o boom das marcas próprias, né? Muita gente está aparecendo vendendo tudo quanto é tipo de coisa, né? Você está conseguindo ver. E você pode observar que nisso, como geralmente você vê, é uma pessoa só, digamos que... Ah, é uma marca de camiseta. Aí são duas pessoas só que estão trabalhando, o preço não é muito barato que você encontra isso daí. Até porque são só duas pessoas, isso vai tempo, daí vai material e vai toda essa linha, né, que a gente sabe da produção. Então, para você entrar numa loja e ver produtos assim com preço muito baixo, é porque realmente inclui tudo isso. Mão de obra muito barata, material de baixa qualidade, toda uma bola de neve, né, que vai indo para conseguir colocar esse preço pequeno, né, em cima.
Com certeza. E você, professora Elenita, o que pensa nessa questão, né, se você quiser falar, e especialmente como as empresas, no seu ponto de vista, podem ou devem fazer para atender esse consumidor que, como eu, você, alguns dos nossos ouvintes, a Bárbara, pensa sobre isso, né? Como é que ficaria essa preocupação, na sua opinião, com relação à sustentabilidade, professora Elenita?
Então, entendendo então que é o consumidor hoje, né, temos consumidor consciente que busca o produto, ele quer o produto, ele quer um produto de qualidade, mas ele não só quer isso, como ele também quer saber todo o caminho que esse produto percorreu, né? Então ele quer saber lá, como você falou, a matéria-prima, o que que você usou para fazer isso? Foi usado tal coisa. Quem fez? É tudo muito verificado. Ele se preocupa bastante com toda a cadeia. Ele não quer só saber depois que ele comprar esse produto quanto tempo vai durar. Não, não é só isso. Ele quer saber da vida anterior também desse produto. Então, assim, muitas empresas já estão fazendo, estão usando materiais, reciclados, reutilizados, né? Nós temos isso na moda, nós temos isso em várias empresas de cosmético. Uma empresa, inclusive, de cosmético, ela lançou uma embalagem diferente para um produto bem antigo já. Eu estou falando nessa empresa especificamente porque o comercial está aí, está na TV, está na internet. Então, assim, o produto é lá da nossa época, Cláudia.
Qual é? Não
Mas
tem ainda. Qual é?
pode falar? É o
Claro!
caiaque, é o perfume caiaque, o masculino.
Antigo.
Agora a embalagem é utilizado lixo que retiram do mar. Quer dizer, que proposta maravilhosa é essa? Além de não pegar nada ou pouca matéria-prima, pouca energia diferente, vamos dizer assim, eles usam aquele material que era lixo, que ia só ficar lá no mar. Então, eles têm lá no site, eles têm um botãozinho que fala, sabe, sobre o impacto positivo desse produto no ambiente. E para o consumidor isso é muito importante, porque assim, é um desgaste para o consumidor ele procurar todas as informações, mas ele quer saber. Então, se a empresa que está fornecendo aquele produto fornecer a informação séria, né? Não diz que me diz, a informação séria para que esse consumidor possa realmente confiar nessa marca e saber que realmente está sendo usado de boa fé isso, né? Que não é aquilo, ah, é só para vender mais um produto. Não, está sendo feito isso e eles mostram lá no site, sabe? Então, eu acredito que quando isso vem à tona, é muito importante, porque aí a gente começa a pensar, puxa, né? Eu vou pensar melhor no que eu vou comprar. Tudo bem, eu não uso caiaque, porque eu sou... Né? Eu sou menina e eu acabo não usando. Mas eu vou procurar alguma coisa diferente para mim também, né? Então, assim, claro. E é interessante isso, porque tem para, claro, tem os masculinos, tem os femininos e tem tudo lá, né? Então, eu acho que é um começo. Agora, vou, só falando na blusinha, me dói, né? Porque... Porque eu vou a indústria do tecido é a segunda do tecido da moda, né? Ela é a segunda mais poluente do mundo. Então, assim, é de 8 a 10% de gases estufa. O inseticida é 24% no mundo que é utilizado para o cultivo, né, dessas fibras aí. E o pesticida, 11%, isso tudo vai para o solo, para a nossa água, isso acaba depondo contra a gente mesmo, né? E ainda nós temos aqueles tecidos que são feitos de petróleo. A nossa blusinha de R$ 1,99 vai durar aproximadamente, se for de fibra sintética, 200 anos na natureza. É muito tempo, gente, para uma blusinha.
Nossa,
as próximas gerações vão encontrar numa árvore pendurada nossa blusinha. Não
pode. Vai cair da moda, né, Anitta? Vai cair da moda e a blusinha vai estar lá viva.
Sim. Então é
Trágico,
muita
né?
coisa. Ah, mas aí vocês vão dizer, não, eu sou natural, eu gosto de algodão. Ah, vou te informar que o algodãozinho também, ele é bem malvado para a natureza. O cultivo dele é muito, ele precisa de muitas substâncias tóxicas, sabe? Então, aqueles 24% e aqueles 11% é no algodão que é usado, né? Então, assim, é muita coisa. A blusinha branca nossa sai muito cara também para a natureza. Então, por isso, Quer perguntar alguma coisa, Cláudia?
Não, só vou depois falar sobre isso um pouquinho também. Pode falar.
Alguns sites, algumas empresas, algumas marcas já estão trabalhando com a moda circular, né? Aquela que uma blusinha vira um shortinho, o shortinho vira uma sainha. Então, assim, ou um tecido vira outra coisa, mas estão usando a matéria-prima, aquilo que eles pintaram, aquilo que eles gastaram, né? E acabaram lá com uma parte dos recursos naturais, eles estão reutilizando, mas ainda é muito frágil ainda, né? Porque se a gente for pensar, é muita roupa. Eu parece que nunca acaba nunca. Minhas roupas eu dou, parece que vem mais e vem mais. Então é muito delicado, né, essa situação da indústria mesmo da moda, né, do consumo que a gente tem, a necessidade do consumo.
Deixa eu só te fazer uma pergunta, Bárbara. Eu sigo o relógio da live ali, 23, ou o relógio que a gente começou um pouquinho depois?
O vermelhinho da live.
Tá bom. Ah, então dá tempo de eu fazer mais umas perguntas e eu queria falar algo, complementando o que a professora Helenita colocou de uma maneira bem reveladora, e é importante a gente ouvir esse tipo de fala da professora, porque a gente está num mundo tão automático, né? Tudo é tão fácil, a gente vai na prateleira, a gente está caminhando na rua, vê uma loja, uma blusinha tal, um sapato tal, a gente não para pensar primeiro se precisa, né? A gente compra muito por impulso, e esse consumo tem muito a ver com o nosso estado emocional, né? Aliás, é totalmente a ver com o nosso estado emocional. São vários gatilhos que são utilizados com linguagens subliminares o tempo todo para nós. Eu não sei vocês, meninas, mas quando a pandemia começou e nós começamos a ficar em home office, né? Eu acordava de manhã cedo, eu abria meu guarda-roupa, eu pensava, para que tudo isso? que eu vou fazer com tanto sapato, com tanta bolsa? O que eu vou fazer com tanta roupa? Porque eu só estava, no começo do home office, eu só estava usando roupa de casa mesmo, só roupa de ficar em casa, assim, roupa ultra confortável, né? Agora eu mudei um pouco, primeiro porque estou aqui bonitinha para falar com vocês, todas nós estamos produzidas para falar com vocês, né? Mas também para usar roupa. Porque eu comecei a perceber que eu estava querendo comprar mais roupa para ficar em casa. Falei, gente, o que que é isso? O que que eu vou fazer com toda essa roupa que eu tenho aqui? O que que eu vou fazer com esses sapatos? Me peguei me sentindo fútil, me peguei me sentindo uma consumidora inconsciente, nós já que estamos falando de consumo consciente, né? Fiquei observando assim as bolsas, algumas que eu até parcelei para comprar. Claro que isso faz parte de um outro modelo que eu tinha, que você, que de repente que está nos ouvindo, tinha, e eu não sei se vai voltar ou não esse modelo, mas uma coisa eu sinto no fundo do meu coração que vai voltar, não sei se é o normal, nem sei o que é normal mais, né? Mas vai voltar, algo pode ser que volte, mas a gente não vai voltar os mesmos mais, porque não é possível, a gente está passando por tudo isso, estar ouvindo esses dados que a professora Elenita trouxe. No sábado, nós tivemos uma maratona, não era maratona, era jornada, né, Elenita?
Era
Esqueci o nome.
maratona.
Ah, é, maratona da pós-graduação, que é a professora Elenita, trabalhamos na pós-graduação, a Bárbara trabalha também no Grupo Ninter, na parte de comunicação, mas o que eu gostaria de dizer, assim, é muito importante nós refletirmos sobre isso e conter os nossos impulsos, porque algo aconteceu também no meio disso tudo, né? Mesmo em casa, sem poder sair no início da pandemia, né, que nós ficamos mais restritos, agora estamos um pouco mais liberados, as lojas estão abertas. Como aumentar o consumo por impulso também na internet, né? Eu até andei lendo algumas coisas sobre isso. As pessoas ficavam, entediadas dentro de casa e começaram a estourar o limite do seu cartão de crédito, né? Comprando coisas que não vão precisar. Antes de passar a palavra para vocês, há uns dias atrás, a pessoa que trabalha comigo, chegou em casa dizendo: Ah, eu tenho um parente que a casa dele foi incendiada e ele perdeu tudo, ele está precisando, de tudo, né? E eu falei assim para ela: Ah, eu vou ver o que eu tenho para contribuir, né? Porque é uma pessoa humilde e tal. Eu vou ver o que eu tenho aqui em casa que eu posso contribuir. E eu comecei, sabe, Helenita, a fazer que nem você, ir lá no guarda-roupa, tirar coisas, porque é uma família toda que ficou desabrigada, né? Tirar roupa de cama, tirar lençóis. Aí desci, fui no armário da cozinha, tirei potes, tirei algumas panelas. Mas por que eu tenho duas panelas? Mas aí olha, sério, quanta coisa eu tinha, quanta coisa eu pude doar para essas pessoas que estavam precisando e não estão me fazendo falta. E para que que eu tinha tudo aquilo, né? Então a gente precisa refletir na hora que vai dar um clique de ok para comprar ou de entregar o nosso cartão. Eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que isso é difícil, porque é gostoso comprar, não é, meninas? Não é gostoso consumir?
É muito bom consumir mesmo, né? Mas eu acredito que a gente tem que usar, né, a nossa satisfação pessoal, tem que pôr na balança, né, a nossa satisfação pessoal e a sustentabilidade também, né? Porque senão fica tudo muito. A gente acaba gastando muito, porque a sustentabilidade ela envolve o econômico, envolve o ambiental e envolve o social, né? E usar os três Rzinhos, né? O reduzir, o reutilizar e o reciclar. Então, para tudo, acho que dá para olhar para a coisa e pensar. Não dá para usar um R aí?
Não dá para eu enjoei dessa blusinha, sei lá, se eu fizer um aplique, não é?
Cortar as
Eu
mangas.
se eu fizer algumas coisas diferentes. Então é isso, né, Bárbara? Estamos caminhando para o final dessa rádio web, viu só, professora Elenita, passa bem rápido essa meia hora,
Muito
uma conversa
rápido
gostosa.
mesmo.
Sexta-feira a gente procura trazer, né, Bárbara? assim, assuntos...
temas leves, né, para emendar o final de semana, ficar bem...
uma tomada de consciência também, né? Porque esse é o nosso papel, né? De também trazer uma possibilidade das pessoas refletirem. Eu quero agradecer muito a sua presença, professora Helenita. Não se preocupe, é normal esse tipo de problema tecnológico.
Eu posso deixar uma tarefinha, Cláudia?
Claro!
Vamos olhar esse guarda-roupa aí, se não tem o que dar aí, tirar para doar.
Eu e a Bárbara, hein, Bárbara?
Inclusive, eu fiz isso semana passada. Eu fui arrumar aqui minhas roupas, tirei uma quantidade razoável de blusinha que eu olhei e falei, gente, eu não uso isso daqui. Daí eu tirei para doar.
É importante fazer esses exercícios, né?
É importante. É verdade.
Obrigada, então, pela oportunidade. Até
então
mais.
Então é isso. Um ótimo final de semana para todos vocês e até a próxima Rádio Web Negócios e Tendências. Obrigada, Bárbara!
Obrigada,
Bárbara. Eu que agradeço, professora Cláudia, professora Helenita. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
Tchau.
Negócios e Tendências.